Estamos no ar? Estamos no ar para todo o Brasil. Esse é o Eles Que Lutem, eu sou o Gabs. E hoje, pra gente falar sobre BBB24, como sempre, foi a semana do caos, semana do Tadeu brigando com a Lady Ellen, dando bronca no Davi. Mas antes, do meu lado, como sempre, Sabrina Castro.
Olá, gente. Nossa, você já foi mais empolgado pra me apresentar, Gabriel.
É, acho que deu uma caída, né?
É, tá caindo a cada semana. Semana que vem ele não vai nem falar, ele vai esperar eu me apresentar, assim.
É porque eu fiquei triste, eu toquei nesse assunto do Tadeu e baixou minha energia na hora, entendeu?
Você tocou Lady Ellen, você ficou com... Eu ia falar Lady Ellen, bom dia. Você tocou Lady Ellen, ficou com medo dela pegar suas roupas e jogar na piscina, né?
Ah, eu fiquei, porque tem pouca roupa. E é muita roupa da C&A, não é marca boa, sabe? Então, eu
vai
falei...
Tudo com tempo. Vai tudo com tempo. Perdeu uma publi.
Não.
Acabou de perder uma publi.
Mas jogar uma roupa da C&A, na primeira lavada já tá ruim de novo, entendeu? Então, já tá véia. Mas é isso. Sem mais delongas.
Sem perder mais publi. Olá, gente. É, pelo amor de Deus, hein, Gabriel? Eu preciso pagar minha multa ainda dos dias que eu faltei. Olá, gente. Que saudade de vocês. Estou de volta. Mais uma semana aqui ao lado de Gabriel pra fofocar muito. Amo.
E esse convidado de garbo e elegância, Sabrina, por favor, faça um momento LinkedIn do nosso convidado. Sem mais delongas, por favor, apresente ele.
Nosso convidado é jornalista e um dos apresentadores do programa Selfie Service no YouTube. E ele sabe tudo. Tudo de reality. Tudo. Eu diria que ele é um dos mais especialistas do nosso país.
Ó! Oh.
Uau! E olha que é um país formado por reality show, gente. A sociedade brasileira é a base da sociedade brasileira. Enfim, pode entrar no Eles Que Lutem, Henrique Matias.
Aê, aplauso!
Eu achei que foi mais animado, tá vendo?
Viu,
gostei.
Foi.
Obrigado, Sabrina. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Mó prazer estar aqui com vocês.
Gostou?
A gente agradece,
muito,
né, Gabriel?
Gostou? Foi boa, né? A sua apresentação foi melhor que a da Sabrina, né?
Eu espero. É isso que eu falei.
Eu tô falando, ele vai me demitir. Ele vai me demitir, eu tô sentindo.
Não, acho que tá tudo bem.
Não, tá tudo bem. E aí, preparado então, Henrique?
Bora.
Bora falar? Mas antes, você tem uma missão muito importante, muito importante. Olhe na sua câmera da verdade e peça pro pessoal like, pro pessoal se inscrever, pra mandar perguntas, porque no Eles Que Lutem tem um negócio que é assim, as pessoas de casa também viram comentarista de reality.
Ótimo.
Né? Não é só a turma lá, a gente aqui não, que comenta reality. O pessoal de casa também vira. Então, por favor, faça. Esse é o seu momento. Brasil do Brasil.
Não, sem Brasil do Brasil, pelo amor de Deus, gente. Gente, por favor, ó, eu tenho um sonho. Lá no Self-Service eu sempre falo que tenho um sonho que o número de likes seja igual ao número de pessoas assistindo.
Nossa.
Não seria um paraíso pra todos nós?
Maravilhoso.
Gente, a gente que produz conteúdo, ajuda a gente, por favor. É só deixar um like, deixa um gostei aí. Dá um oi no chat pra gente, manda sua pergunta que a gente responde aqui. É isso?
É isso, perfeito. Porque assim, o like, ele é de graça, ele não custa nada. E mostra pro YouTube que... O pessoal tá curtindo a live, vai divulgando pra mais pessoas. Então, bora fazer isso acontecer. Sabrina, agora... Animado, agora é o Brasil do Brasil. Vamos lá, Sabrina, para as atrações do dia. Vai. Gostou?
Perdi até o fio da merda. Agora tá subindo. Depois de perder a Série A, né? A gente precisa, pelo menos, conquistar o público. Bom, gente, para conquistar vocês e não a Série A, teremos... Será que a bronca de Tadeu atrapalhou o jogo? Davi e Lady Ellen passaram dos limites? Lucas Buda vai desistir do BBB? Para saber nossas opiniões, fique aqui até o final. E não se esqueça de comentar, gente, porque no EQL vocês são comentaristas e a gente ama opinar junto com vocês, que é pra isso que estamos aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite.
É isso. Vamos começar, então. Tô animado agora. Vamos começar com o Paredão, rapidinho. O que você achou desse resultado do Paredão? 80% Yasmin Brunet. Você achou que foi muito?
Eu esperava, sabia?
É.
Eu achei que ia ser acima de 80%. A gente sempre faz um bolão ali, a gente sempre tenta acertar. O Lucas até achou que seria o Lucas Self, né? Que é meu chefe, no caso. Ele até achou que seria um pouquinho menos. Eu esperava mais de 80% mesmo, assim. Porque eu acho que o público queria essa rejeição. Acho que combinou o momento que ela foi pro Paredão com o que estava acontecendo no jogo. Então eu já esperava isso, sim.
E você, Sabrina?
Eu achei o máximo, assim. Eu pensei que poderia ser menos por ser um paredão com o Lucas Buda numa semana que todo mundo queria ver a continuação da novela. Então, eu pensei que poderia, sei lá, uns 70, 60. Mas, no fim, é o público do sofá mais uma vez. E todo mundo queria muito uma vingança por Davi. Então, eu achei ok, eu achei esperado, assim. Embora eu pensasse que Buda teria um pouquinho mais, confesso.
É, 16% foi pouco, né? Mas aí, o tempo avançou. E o que aconteceu? Foi Yasmin Brunet, daquela sessão de entrevistas super constrangedoras no Papo do Eliminado e na Ana Maria Braga. Eu quero ver se vocês tiveram a mesma percepção que eu. Você achou, Henrique, que ela tava num tom muito arrogante, muito sou melhor do que todo mundo aqui? Com a Ana Maria deu uma passada de pano pra ela, né? Mas o que, que você achou dessas entrevistas da Yasmin? Porque ela falou, ó, todo mundo lá da casa já sabe que o Davi é o favorito. Você acha que isso é real?
Então, sobre o bate-papo do BBB, eu tenho achado o tom um pouco estranho, assim. Eu acho que a cada semana eles variam isso. Não tem uma coerência com a forma que eles lidam com os convidados ali, com os eliminados. Então, eu confesso que eu não tô gostando muito, assim. Acho que ontem teve algumas pequenas gafes também ali, né? É, quando eles tiveram aquele desencontro falando de chato, do termo chatos, e a Yasmin falou sobre isso. Ali, depois que ela falou também, teve um ponto, não lembro exatamente o que foi, que o Ed Gama questionou. Ela falou, não, a produção falou que não podia fazer. Então, eu acho que falta um alinhamento, assim. A Ana Maria Braga, pra mim, ela pode fazer o que ela quiser. Ela é Ana Maria Braga, a gente dá risada, a gente se diverte. Tava muito claro que ela passou um tempo lá nos Estados Unidos, ela não deve ter acompanhado nada do Big Brother. Uhum. Chegou sem saber o que tava acontecendo, mas por mim, tudo bem. Eu acho que faz parte da graça, do folclore de Ana Maria Braga.
Sim. E aí, Sabrina, o que você achou das entrevistas pós-eliminação? A dancinha também do eliminado, que sempre fala que é uma humilhação.
Gente, eu acho essa a maior humilhação. Toda semana eu penso, se um dia eu entrar no BBB, eu repenso entrar no BBB, porque ganhar deve ser muito bom. Mas sair e fazer a dancinha, vale o prêmio? Fica aí a questão para vocês, público, me respondam, porque eu realmente não sei.
Mas Sabrina, você acha que o maior castigo de Yasmin Brunet é em toda a entrevista que ela for dar daqui em diante é falar do Davi?
Talvez, gente. Eu acho que ficou pra sempre, assim. Eu fico imaginando ela modelando daqui uns 10 anos. E alguém perguntando, e Davi? Então, eu acho que é um castigo. Mas, assim, também achei que deram uma passada de pano. E eu concordo muito com o Henrique quando ele fala que não tem uma coerência. A gente viu a Thaís Feiçosa, por exemplo, ser muito incisiva em alguns momentos, em outros não. Aí a gente não sabe se teve uma mudança editorial, se foi uma coisa assim, ah, camarote ou não é camarote. Aí dá espaço também. Eu acho que é um erro de estratégia da própria Globo, porque dá espaço para as pessoas teorizarem muito em relação a isso de camarote e pipoca. Então, assim, eu achei que deram uma passada de pano, assim. Se a gente for ver, por exemplo, perto do começo, quando o Nizam saiu, é uma diferença muito drástica, né?
É, teve uma mudança aí, né, de postura e ficou meio xoxo o papo com o eliminado, né?
Não é, é assim, e aí eu também percebo que tem uma transição ano a ano que também não estabelece uma linha editorial do conteúdo, né? A gente teve o auge ali com a Ana Clara, né, que eu acho que era muito boa, rendia muito. Depois teve Rafa Kalimann, que... Eu não gostei muito. Acho que ela é super talentosa. Acho que agora tá na novela da Sete, inclusive, que faça muito sucesso. Mas eu também não gostei muito da condição dela. Aí depois teve Patrícia e Vivi, né? Ano passado. Uhum. E esse ano. Então eu acho que eles não entenderam muito bem o que eles querem. E talvez eles pensem mais na parte do negócio, né? Quem vende bem o merchan, quem entrega bem um conteúdo ali. E a Thaís, ela é uma boa apresentadora, eu gosto dela. Uhum. O Ed Gama é um bom humorista. Só não sei se deu química ali com os dois ainda.
É, tá meio estranho, né? Mas vindo aqui pro chat, enquanto a Sabrina vai preparar perguntas aqui pra te colocar em apuros,
lá
viu?
Vem.
É, perguntas complicadas. O pessoal tá perguntando se é ao vivo. Se a gente tá ao vivo, a gente tá ao vivo.
Pode mandar aqui, gente.
Pode mandar sua pergunta, participar com a
Peguei
gente.
Peguei 3 metrôs pra vocês acharem que eu não... Olha. Sinceramente.
Ó, o André Luiz tá aqui. Tá a Jennifer, tá a Eliana Castro. Ó, Eliana Castro.
Oi, mãe.
Bárbara Souza.
É sua mãe mesmo? Ah, oi, mãe.
O Vitor já fez uma pergunta. Gostei da ousadia. Fadas merecem favoritismo? Não me refiro ao Davi.
Se merecem favoritismo?
É, se elas merecem um favoritismo. Tirando o Davi, né, que tá ali no grupo das fadas. Mas elas merecem todo esse favoritismo que elas têm?
Eu acho que se o termo é merecimento, sim. Porque elas se esforçam muito. De fato, assim, não dá pra comparar o volume de atividades, de momentos, de tentativa de fazer VT que elas têm com, sei lá, o Bin Laden, com a Giovanna, com a Raquel. Então, eu acho que merecer, elas merecem. Agora, se eu gosto do jogo delas, aí é outra história.
Olha, tem mais perguntas aqui. O pessoal tá...
O pessoal levou a sério.
Ele é engajado.
Gostamos assim.
Ele é engajado. A Jennifer perguntou, vocês acham que as fadas estão se sentindo fortes depois dessa saída da Yasmin?
Acho que sim.
Nossa.
Um beijo, Jenny. Jenny, André, essa galera é toda a Bárbara, toda a galera do self-service.
É,
lá. Então,
a galera tá
vocês.
Vindo em peito.
Tamo junto.
Se inscrevam, por favor, aqui no Eles Que Lutem também, né? É pra dar aí, uma moral pra gente. E aí, você acha que elas estão se sentindo?
Eu acho que sim, com razão, né, gente?
É.
Porque, querendo ou não, a concorrência ali é muito pequena. A maior parte do elenco é formada por plantas. Temos pouquíssimas pessoas que se destacam ali, dentre elas as fadas... Davi, Fernanda, às vezes, quando ela quer sair do quarto, Pitel, o próprio Buda, pelos motivos questionáveis. Mas, assim, não são muitas pessoas que se destacam. Então, Eu acho que elas merecem. Deixa elas curtirem um momento. Quem sabe elas até acordam um pouquinho.
Ih, vamos falar a verdade, né? Vamos fazer. A gente já reclamou muito aqui no Eles Que Lutem da Beatriz. Já reclamamos muito da Lani. Mas essa semana elas entregaram, né? Foi uma semana muito positiva pra Beatriz, Henrique?
Eu acho que foi a melhor semana dela. Que, na minha visão, foi a semana que ela tirou ali um pouco o personagem e, de fato, se colocou como jogadora. É, isso vem desde a quinta-feira, quando rola a prova do líder. Que, assim... Pra mim, pelo menos, é inacreditável, tá? Talvez o pessoal que tá assistindo discorde de mim, mas a gente até fez enquetes e a maioria das pessoas ali no self-service, nas lives que a gente faz, acha que a Beatriz deveria ter desistido da prova e dado pro Davi, o que pra mim é um absurdo.
Sim,
é um absurdo. Então eu acho que a postura dela ali, ela se colocou ali num lugar de rivalidade mesmo, de não entregar os pontos, então eu vejo como a melhor semana dela. E aí depois, eu acho que ela é coerente também na votação, ela faz uma estratégia, consegue, né, colocar o jogo dela em vista, assim. Então eu acho que sim, é o melhor momento dela. Da Alane, eu não tenho a mesma certeza, assim. Eu acho que a Alane, ela se apoia em algumas questões que eu vejo que ela tenta fazer um VT ali. É, a gente pode falar sobre isso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, a questão da punição que ela tomou...
Do copo do McDonald's?
Eu não tenho certeza se não foi ali uma tentativa de fazer um VTzinho, porque ela sabe a história, ela sabe as regras do programa. Então... Talvez ela tenha usado isso pra fazer um VT, pra se colocar como alvo da casa.
É, verdade. Você acha? Vamos puxar esse assunto, tá lá embaixo na pauta.
Mas vamos puxar.
Opa, vamos puxar, porque isso é importante. Vocês sentiram, eu pelo menos senti que foi assim, tô sem enredo nesse programa, né? Vamos tentar arranjar alguma coisa pra poder falar. E ela foi e levou o copo do McDonald's, já esperando que alguém denunciasse, ela perdesse as estalecas, girasse alguma crise ali, porque era próximo do paredão, né? Isso. Da formação do paredão. Então, achei que ela fez VT sim. E você, Sabrina?
Olha, gente, eu sou uma pessoa acumuladora, eu gosto de guardar coisas também. Então, assim, talvez num momento de muito surto eu guardasse. Mas se fosse uma coisa bonitinha, né? Uma coisa, assim, personalizada. Pô, festa do aniversário da Alane. Gente, era um copo do McDonald's. Não tinha nada demais. Então, assim, pra mim é muito difícil defendê-la mesmo compartilhando dessa mania, assim. Eu acho que foi... A única explicação é que foi um VT. Ou que ela já chegou num momento, assim, de surto mental dentro do jogo, que ela perdeu um pouco o senso.
O filtro, né?
Só que eu acho que o VT é a minha teoria que faz mais sentido, assim. Não tem muito como defender.
É, não dá pra cravar, é claro. A gente não sabe o que tá passando na cabeça dela. É só um achismo aqui nosso. Mas é que eu acho que é tudo muito coerente na cabeça dela, essa construção do VT. Ela fala que ela fez uma festa no McDonald's 20 anos atrás, né? Com 5 anos de idade. É. Ela fala o quanto foi importante rever essa festa depois de 20 anos dentro do Big Brother. Ela vai ali, pega o copo. Não sei, assim. Pra mim, pareceu um pouquinho de VT. A gente só vai saber. Na verdade, a gente nunca vai saber, né? Ela pode também nunca falar a verdade. Mas, enfim.
É, ela nunca
um
vai
ponto
admitir,
aí.
Né?
É. Eu sinto que é uma geração inteira formada pelo rock do Ronald. E aí, lembra do rock do Ronald? Esse rock do Ronald fez a Lani levar esse copo do McDonald's também, mas com certeza foi um VT. Voltando pra Yasmin Brunet, temos uma brincadeira, queremos a participação do público, que é... Quem você acha, Henrique, que a Yasmin Brunet vai seguir de volta no Instagram?
Olha, eu acho que se ela não seguir o Buda... Ele vai ficar mais triste do que descobrindo o casamento que terminou.
Eu também
porque
acho.
Porque ele tá, desde o começo do programa, né, fazendo isso. Assim, acho que é a meta dele ali. Quando ele souber que o Davi tem 7 milhões, ele vai grudar no Davi. É. Porque ele, de fato, é um baba-ovo de camarote. Você pode achar isso certo, pode achar isso errado. Mas eu acho que, assim, ela tem que seguir o Buda, pelo amor de Deus. É, isso é importante pra ele, inclusive, assim, pelo futuro da vida dele.
Exatamente, é isso. Gente, eu fico preocupada com o Buda, assim, sinceramente. Não pelo casamento, acho que a gente já superou essa fase, assim. É. Acho que até ele já deve ter entendido que separou e já tá ok com isso. Mas a Vanessa Camargo e Yasmin Brunet, ele vai desmaiar. A gente precisa... Forças ao Buda, porque é difícil a situação dele.
Quem você acha, Sabrina, que vai realmente frequentar a casa de Yasmin Brunet e Vanessa Camargo no pós-BBB?
Ninguém. Eu acho que elas vão esquecer que essa experiência existiu. Acho que elas vão ignorar quem entraram no BBB, assim, vão se isolar, que nem o Projota, que nunca mais ninguém viu.
Nossa, por onde anda, né?
Por onde anda o Projota. E vai ser isso, assim. Por onde andaram elas, ninguém sabe.
É, eu não sei se a galera vai cobrar um pouco da Yasmin que a Lady seja aquela amiga, porque a Lady defendeu muito a Yasmin. Então vai ser até... vai pegar mal pra Yasmin Brunet, se ela não tiver um contato um pouco mais assíduo com a Lady. Mas a gente sabe que isso não rola muito no pós-BBB. A gente vê pouco o Gil do Vigor com a Sarah, né? A gente vê pouco, né? Então, eu não sei até que ponto isso vai acontecer.
Bom, mas dada a postura que a Yasmin teve nos programas que a gente mesmo comentou, eu acho que ela não se importa se vai pegar mal pra ela ficar com a Lady ou não. Sinceramente, assim, eu realmente acho que ela tá ignorando completamente que ela participou do BBB. Ela não quer mais saber disso, ela não quer mais saber de Lady, ela não quer mais saber de ninguém. Ela quer ignorar que ela passou por isso na vida dela.
E o Nizam, hein, que virou amigo da mãe dela? Será que ele vai frequentar a casa dela agora ou não?
Eita! Oh,
teve foto no carnaval, pergunta, né, dos dois ali.
Essa é uma pergunta. Ah, mas gente, o Nizam... Depois que ela saiu do BBB, ela deu um follow no Rodriguinho. Aí ela ficar conversando com o Nizam, pra mim, parece ser uma coisa muito estranha.
Eu cheguei a ver um tweet aqui, mas não chequei, no fato ou fake, que ela tá seguindo o Davi. Tá seguindo o Davi. Até pedi pra Fernanda dar uma olhadinha. Nossa produção aqui está sempre muito atenta. Vamos verificar isso. Mas por enquanto, que a gente não tem essa resposta, vamos pra Lady e Davi, Sabrina? Que esse é o momento que o Brasil tá esperando, o chat tá esperando, e eu quero a opinião de vocês. Por favor, muita gente na live aqui ao vivo, mas o número de like nunca tá igual, né? Então, por favor, deixa o like.
Gente, por favor, hein? Bom, eu acho que é o ponto alto. E é o que disse Tadeu e que comentaremos agora. Lady passou dos limites ao jogar a mala de Davi na piscina?
É óbvio que não. Assim, não tem como falar isso, porque ela mesma perguntou isso pra produção do programa. E o produção do programa disse com todas as letras que ela poderia fazer isso. Depois ainda teve aquele aviso do Big Boss entrando na casa e falando, você pode colocar uma cadeira onde você quiser e tal, só não pode agressão física. Então, assim, não dá pra entender o que aconteceu ontem. Do ponto de vista da Globo, eu creio que seja um tripé ali que eles pensam, né? Tem a produção, tem o público e tem os anunciantes. Todos precisam estar felizes de alguma forma. Eu acho que nesse caso eles desfocaram justamente a gente, o público. Porque a forma que eles escolheram de comunicar, principalmente a Lady, colocou nela um holofote muito negativo. Ainda mais num momento de pura rejeição nas redes sociais. A gente falou com a ADM dela no self-service e ela falou dos santos ataques de haters que ela tá sofrendo, de injúria racial, né? Teve nota de repúdio. Acho que faltou um pouquinho de tato, porque dentro do mesmo programa, eles colocaram a Lady como uma culpada por uma situação, né? Deram uma bronca e ficaram meio, ó, Davi, não faz isso que a Lady fez, que é muito feio. Né? Colocaram ela como uma culpada por uma situação que eles mesmos aprovaram antes. E no fim do programa ali, aquele virou uma tradição agora, né? Quando o camarote vai embora, eles fazem um VT de despedida antes dali da eliminação, né? No VT de eliminação, eles colocaram a Yasmin como vítima da sociedade e a própria Lady no VT pergunta e fala: nossa, não acredito que você passou por tudo isso, esses ataques. Eu achei uma desconexão com a realidade mesmo. Assim.
É o VT da assessoria de imprensa da Globo trabalhando a todo. Temos informação, né, Fernanda? E aí?
Tá seguindo.
Yasmin Brunet está seguindo Davi. Olha o que 6 milhões de 7 milhões de seguidores não fazem, não é, minha gente?
Difícil, né, gente? Assim, justo. Né? Justo. Todo mundo é claro. Todo mundo tem o direito de rever as coisas,
mudar,
de evoluir. Acho que tá tudo certo. Também não acho que a Yasmin sai super cancelada. Eu acho que essa rejeição é mais pontual mesmo desse paredão. Mas que bom, enfim, que pelo menos fiquem em paz, né, gente? Acho que a gente torce por isso. Acabou o jogo, vida que segue.
Exatamente.
E aí, Sabrina, você acha que esse cancelamento que a Lady vem sofrendo, você acha que é um pouco contra o BBB Raiz?
Eu não acho que seja contra o BBB Raiz, porque, por exemplo, quando a Tina lá nos primórdios fez uma situação parecida, a gente também teve um aviso do Bial. Mas eu acho que foi exatamente o que o Henrique falou, foi a forma que eles comunicaram isso. Eu acho que o Tadeu poderia ter falado alguma coisa pra ela, como falaram no Raio-X, pô, dá uma segurada, porque até a gente não quer ver Talvez tenha feito tanto sucesso porque não é uma coisa recorrente, né? A gente quer atingir esses limites, mas às vezes. E também por causa dos anunciantes. Mas eu acho que a forma como o Tadeu falou, exatamente jogando a culpa nela e falando, ah, esse não é o BBB que o público quer ver, eu acho que foi uma escolha de palavras e uma escolha de pronunciamento num momento, assim, ruim. Tanto por ter colocado a culpa nela, tanto porque ela já teria uma emoção ali mais aflorada com a saída da Yasmin. Então foi uma construção ali muito ruim pra Lady. E exatamente a falta de tato por ela já vir sofrendo, e não é de agora, já faz mais de 2 semanas, um ataque muito grande nas redes sociais. E assim, a gente gosta de comentar, a gente gosta de fofocar, mas querendo ou não, tem um pano de fundo por trás, por ser, assim... Eu não sei como dizer isso, mas eu acho que é muito problemático a forma assim como a Globo se comportou em relação a esse comportamento... Da Lady, assim.
Eu senti que a Globo jogou a Lady aos leões.
Sim, né?
Ela já tava contra o favorito, já tava sofrendo diversas injúrias raciais, preconceito e tudo mais, já tem todo esse combo. E a Globo quase que assinou, né, que a galera aumentasse o hate em cima da Lady. Eu vi aqui um comentário da Ana Clara que ela falou, gente, ela passou de todos os limites, isso é uma agressão, mas a produção tá passando o pano. Eu acho que assim, a gente tem que diferenciar um pouco. Existe a agressão física, que não pode no BBB, mas a agressão, né, psicológica é livre, né? Tem um jogo da O Sincerão que ele é justamente é liberado a agressão psicológica, o pessoal se xingar, brigar e tudo mais. Então,
e o Boninho deu força pra isso uma semana atrás, falando o que não foi agressão física, vocês são liberados a fazer.
Exatamente. E aí o Tadeu, na fala dele, ele fala que não é o que a gente quer ver, né? Que as pessoas querem ver. Pelo menos pra mim, era exatamente o que eu queria ver. Eu queria ver até que ponto eles chegariam nessa provocação. Eu entendo que usar ali cocô, xixi, de fato passa do ponto.
É, sou limites, gente.
Imagina pros 314 anunciantes vendo essa cena do favorito, do principal ali do programa fazendo isso. Então eu acho que de fato tem que ter um limite pra isso. Mas foi realmente dois pesos e duas medidas, né?
É
a mesma coisa de eu, antes de a gente entrar aqui ao vivo, eu perguntar pra vocês se eu posso tomar essa água. Você fala, não, pode, lógico, tem que tomar água. Eu entro aqui, começo a tomar água e falo, gente, você tá tomando água, Henrique?
É.
Como assim? Vocês acabaram de me falar que eu poderia tomar água. Então eu acho que faltou explicar pro público de uma forma um pouco menos agressiva o que aconteceu e de que forma eles poderiam ou não poderiam conduzir a situação.
É,
e assim, outros episódios muito piores do que esse, que tiveram um pronunciamento mais brando por parte da Globo. E a gente teve vários exemplos nos últimos anos. A questão do assédio, a questão, por exemplo, do cabelo do João no BBB 21. Sempre eles tentaram, né, fazer de forma com que a pessoa que estivesse cometendo aquela atitude não fosse jogada aos leões. E a gente está num ano que o tema é Davi sofrendo lá dentro. Tem muito debate por ser um racismo estrutural e racismo e etc. E aí eles vão lá e dentro de um monte de vilãs, eles jogam justamente a vilã que é negra para as pessoas atacarem. Então, acho bem problemático.
É, eu questiono muito as decisões, principalmente que passam pelo Tadeu. Eu sei que tem um tripé, como você diz, Boninho, o Dourado, o Tadeu ali definindo, basicamente, sendo as cabeças pensantes ali. Mas eu acho que tem um problema do Tadeu não conseguir muito se comportar no ao vivo. O Tadeu é talentoso, é competente, mas a gente teve um exemplo que na formação do Paredão, né? Antes da formação do Paredão, ali na entrega do monstro, não, a Bia elogiou o Tadeu, ele falou, vou te liberar desse monstro, você ficar me elogiando toda hora. Ele passou um pouco do ponto ali com a Bia. Eu achei que no ao vivo o Tadeu não tá tendo aquele traquejo, porque o problema não é a mensagem. Eu não achei que a mensagem foi tão errada. Eu achei que a abordagem foi muito pesada em cima da Lady e pareceu assim, não faça isso com o Tadeu. E a pergunta que fica é, você achou que demonstrou muito que o Davi é o protegido do Boninho?
Ah, eu achei que sim, infelizmente, eu achei. E aí, assim, eu trabalhei muito tempo na Record, eu tive contato também com realities lá. Eu, sinceramente, não acredito em complô, em, assim, uma super
não.
Mobilização pra fazer um campeão. Eu acho que, de fato, foi uma escolha errada, que entrou no momento errado e acabou impulsionando o Davi, inclusive internamente, né? A gente vê ali um movimento, principalmente de Fernanda, Pitel, Buda, Bin, já aceitando uma derrota ali. E isso tira muito o ímpeto das pessoas de confrontarem esse cara. Acho que eles estão pensando mais no pós já. Putz, se eu confrontar o Davi agora, eu vou me queimar, não vou conseguir publi lá fora, vou sair cancelado. Então, todo esse envolvimento eu achei que foi muito ruim. E aí também, sobre o Tadeu, você falou isso comigo antes ali de entrar. Esse ponto da Bia, eu confesso que eu gostei, tá?
Gostou?
Porque eu realmente estava de saco cheio desse esse elogio da Bia antes ali.
Meio falso, né?
É porque eu acho que o momento não é correto, assim, é desigual. Porque toda vez que o Tadeu entra, ela vai falar essa palavra. Porque outra pessoa não pode falar também, né? Então, eu acho que ele tem que pontuar. Ontem até a gente falou no Self-Serve, a gente falou com o Chico Barney, né? Eu o Self e o Chico Barney. E eu falei que eu acho que o Tadeu entendeu que o bem não compensa num reality show. Ser muito bonzinho, ser muito agradável, não vai funcionar. E ele tentou seguir um caminho assim, né? Quando ele fala isso pra Bia. Eu concordo com você, Gabs, que ele talvez não tenha o melhor tato pra falar.
Isso.
Porque ele não sabe cortar uma pessoa. Ele parece ser muito agradável, muito gentil, muito querido.
É, então, legal demais.
Legal demais, exatamente.
É o Alegrete.
É o Alegrete. Que é um queridaço, né? É. Mas ele é antijogo, o Alegrete, né? Ele tá sempre, para, gente, para, não briga, não. Pô, Alegrete,
pelo amor de Deus. É a turma do deixa disso, como diria o Galvão Bueno. Lembra disso? A turma, turma do deixa disso, não briga aqui. O Tadeu é um pouco disso,
você
né?
É bom de imitação.
Foi boa, né? Deixa disso. Mas é o Tadeu é um pouco disso, você acha?
Eu acho que é um pouco disso. Ali, por exemplo, na segunda-feira, no Sincerão, que ele vai se despedir da galera e falou, opa, peraí, tem uma coisa, a Raquel, não tava aqui nos personagens de ninguém, hein? Ele pontua, isso eu gosto.
É.
Eu acho que tem que provocar mesmo as pessoas, tem que atiçar um pouquinho ali o ímpeto de cada um de querer fazer um pouco mais. Mas eu concordo com você que talvez ele tenha demorado um pouco pra começar a fazer isso, né? É, assim, o Bial ele foi melhorando ao longo do tempo.
Sim.
O Leifert foi também melhorando ao longo do tempo. Acho que depois de 3 temporadas, tanto o Bial quanto o Leifert já tinham um programa mais no braço do que o Tadeu. Mas eu sou muito fã do Tadeu, eu gosto muito dele. Só acho que ele ainda não encaixou e não manteve do começo ao fim de uma temporada uma mesma linha editorial. A gente não consegue perceber de que forma que ele quer conduzir o programa.
É. Não tem assinatura dele, né? Você concorda com isso, sabe?
Eu concordo, mas eu acho também que é uma questão de tempo, né? Ele tá testando ali pra ver o que vai funcionar. E eu concordo que agora eu acho que ele finalmente percebeu que as coisas não funcionam. Não é um fantástico, não é uma coisa que você consegue levar com mais jogo de cintura 100%.
É que eu fiquei assim, o apresentador do Fantástico, quando a outra tá falando.
A praia, faltou a praia, gente. Bota um cenário de praia aqui ao fundo, estou andando. Mas é isso, assim, eu sinto que agora talvez ele consiga mais segurar as rédeas. E não de forma grosseira, talvez seja o medo dele. Mas o próprio Leifert, assim, o Bial era mais incisivo, realmente.
É o Bial,
mas nossa. O Leifert, ele já conseguia lidar, por mais que ele desse umas broncas, ele conseguia segurar com uma leveza. Eu acho que o Tadeu, ele tá buscando esse caminho ainda.
É, e tá tudo bem também, né? Acho que não tem problema. Mas a pergunta que não quer calar é, atrapalhou ou não o jogo? Não pode muretar. Eu acho que atrapalhou muito o jogo, principalmente com o que você falou, esse climinha de já perdeu? Já perdeu? Uhum. Esse climinha que já perdeu, que se instaurou na casa, a Fernanda e a Pitel, que já estavam de berço a todo momento, já estavam na cama o dia inteiro, agora elas não têm nem motivação pra levantar, né?
Não, de verdade, assim, eu tava super animado pra gente falar sobre tudo isso, eu continuo animado, pelo amor de Deus, pra gente falar sobre tudo isso aqui, mas quando rolou isso ontem, eu fiquei muito triste.
É.
Porque foi muito anticlímax, né? Foi um negócio, assim, que a gente não esperava. Eu fiquei sem acreditar que ele tinha falado isso, de verdade, porque pegou... Já viram aquele meme que é, tipo, a pessoa pedalando e ela vai, coloca um negócio na roda e ela mesma cai?
Isso.
Pra mim, é um auto-boicote, assim. Você cria toda uma expectativa pro melhor momento, pra mim, o pós-sincerão de segunda-feira foi o melhor momento da edição, da temporada, né? E aí, logo no dia seguinte, não é isso que a gente quer ver, não, gente. Baixa um pouco a bola, vamos mais devagar. Vocês fizeram errado. Que vontade que essas pessoas vão ter de brigar. Tanto que hoje estavam brincando de esconder as coisas debaixo da cama do outro. Virou de novo o BB23. Daqui a pouco vão fazer ciranda.
Ai, gente.
Não, sim. Não, e sabe o que eu senti? Vê se você concorda comigo, Sabrina. Que a Globo falou assim, ó, gente, só pra esclarecer, aqui não é a Fazenda, não.
Sim.
Eu senti um papo assim, né?
Sim.
Dá uma segurada.
Eu acho que é exatamente isso. Eles não querem pegar essa imagem até pros anunciantes de ser um lugar sem lei, né? Eles querem dar uma segurada. E querendo ou não, eu acho que o público do reality brasileiro, digamos assim, a gente é mais emotivo. E querendo ou não, se for constantemente essa ultrapassando esses limites, como foi, por exemplo, Mais Que Adoro e Mamacita hoje em dia, na época da Carol, que às vezes você assistia, era um clima assim pesado, era um clima de enterro. Eu acho que eles queriam evitar isso, só que foi um saiu pela culatra, assim. Eu acho que todo mundo já tá com essa sensação que o Davi está sendo favorito. Eu acho que pelo menos Fernanda e Pitel já tinham percebido. Já tem já tá na reta final do programa também. Aí eles jogaram essa e não funcionou muito. Porque as pessoas sabem que tem uma regra maior em relação à briga do que a Fazenda, por exemplo. Mas nem por isso a gente precisa colocar, né, água na fogueira. A gente tá no final, gente, sabe? Já tem poucas coisas que seguram ali o programa. Vai tirar a briga? Vai sobrar o quê, Boninho? Me diz.
Mas é uma estratégia, assim, claramente. Ah, mas é pra proteger o programa? Eu senti que é pra proteger o Davi, que é 80% do programa. É 80% da edição. Por mais que a galera não goste, por mais que a galera fale, ele é chato, ele carrega essa edição nas costas. Já falei isso aqui. É pra proteger o Davi, porque se o Davi é expulso amanhã, a audiência vai despencar, porque não vai acontecer mais nada. Então eu senti que é também... O Boninho tá pensando, pô, eu não posso perder esse cara que é muito protagonista. Como eu não acho que a Bia vai sair, assim, muito fácil. Porque são pessoas que vão segurando, a Fernanda também. É, eu sinto que não é uma proteção ao Davi, é uma proteção à atração, né? Que é o Davi.
Uhum. Não, concordo super. Eu acho que é, de fato, por aí que passa a preocupação da Globo, né, ao fazer isso, assim. E também tem um ponto importante que a gente... Até conversou aqui já. Tem um público muito grande que acha que tudo que a Globo fez foi certo.
Uhum. Ah, o pessoal tá aqui no chat.
Inclusive,
falando,
no chat tava vendo.
O pessoal aqui, tá, né, falando que é contra o revanchismo. É. Mas assim, o Davi tava falando em defecar, né? Pra ser assim, family friendly. Defecar nas coisas. Assim, acho que só alguém aceitaria se o patrocinador fosse a Activia, né? Não, o Lactoburga que ia aceitar, porque... É estranho, né? O Davi tava ensandecido. É. Ele tava ensandecido ali naquele momento. Então, talvez foi esse momento. Eu senti quando o Tadeu cruzou o braço, eu falei, ih, lá vem. Vou conversar com ele. Ele cruzou o braço, não quis palmas. Ah. Quando ele não quis palmas, eu falei, deu ruim. Então, eu senti que foi ruim, não foi legal pro jogo, mas vamos ver o que aguarda, né? Bora girar esse tema?
Depois. Bora.
Bota pra girar no modo Stone, igual a Yasmin Brunet.
Ai, vai zerar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar, girar o tema entre aspas, porque o tema sempre acaba voltando para ele, para Davi. E o próximo tema do Eles Que Lutem é, Davi é um gênio para conseguir um rival? Porque a gente sempre vê ali, primeiro ele estava com Vanessa, saiu Vanessa, ele conseguiu Yasmin, saiu Yasmin, ele conseguiu Lady. E agora, o que você acha dessa estratégia do Davi, digamos assim?
Eu acho que o Davi, eu não sei se é talento ou se é preparo, eu suponho mesmo que seja um talento que ele tem. Não acho que ele estudou muitas coisas de reality show. Também não acho que ele não conhecia a Juliette, aí já acho que é um pouco demais. Uhum. Mas assim, acho que ele de fato tem um talento pra reality show. E talvez o talento dele passe por ser um ser humano complicado de conviver. Assim, né? Ali deve ser difícil viver com ele, ali do dia a dia.
Com certeza.
Né? Então, mas ele é uma pessoa que ele parece guardar as informações, o que ele ouve, o que ele discute, pra hora certa. Né? Então... Eu acho que ele é realmente o melhor jogador da temporada, não tenho o que dizer. De volume de jogo, de enredo. Você vê, né? O Rodriguinho que saiu, o maior rival dele era o Davi.
É.
O Nizam, o maior rival dele também era o Davi. A melhor história da Isabelle também é o Davi. Então, a maior parte das pessoas tem um grande enredo com o Davi. O Michel, pra mim, ele brilhou muito com o Davi. Eu acho que ele foi um dos poucos que conseguiu passar algum tipo de troca, né, ali, quando teve aquela questão que ele falou do termo homofóbico, o Michel puxou, ele falou, não é bem assim e tal. Quando ele trocava, o Michel também é um cara que fala muito bem. Então, o Davi tem muito volume de jogo. Eu até falei esses dias, tem gente que não concordou comigo, mas enfim, de volume de jogo ele me lembra um pouco o Rico na Fazenda. O Rico era um tipo de cara que, meu, terça-feira à tarde tinha um merchan da Seara, ele tava lá dando a vida, entregando uma treta, entregando um VT. O Davi, ele parece estar sempre preparado para render. Uhum. Assim, então, eu acho que ele tá sendo muito bom nesse tipo de jogo.
É verdade. Você concorda com isso?
Olha, gente, assim, eu acho que é exatamente isso. A gente já discutiu isso em outros episódios do Eles Que Lutem, que o Davi, ele tem essa convivência insuportável em certos momentos, que é justamente o que faz com que as pessoas peguem um certo ranço dele, e aí ele usa isso a favor dele. Então, assim, é genial, e eu não acho que exatamente ele arrume um rival, mas o fato, os rivais vão até ele, né? E aí ele só usa desse enredo pra se destacar. Acho que é uma boa estratégia, acho que é compreensível, porque o BBB é um jogo de convivência. E é isso que a gente quer, né? Briga, ele sabe disso. Então, eu acho que tem uma parte de estudo, sim. Porque, realmente, ele não conhecer a Juliette é difícil. Mas, sim, eu acredito, como o Henrique, acredito que seja um talento.
E eu acho que, de qualquer forma, pra mim, o Davi é um gênio. Se ele estudou, ele estudou muito bem.
Uhum.
Isso é um fato. E se ele tem esse talento, ele também é um fenômeno da natureza. Porque, quando ele briga com todo mundo, depois ele faz a mesa, eu acho muito bom, eu gosto, muito eu gosto. Bom. Porque eu vejo o ódio da Giovanna do pezinho entrando, e ela recolhendo tudo, também ajuda no VT dele, porque na hora que ela tira tudo, só fica a cara dele triste.
Uhum.
Então, eu não acho que ele se vitimiza. Eu acho que a galera coloca ele nesse papel de vítima. E ele tá certo, gente. Se você me dá um enredo, eu vou aproveitar. Porque, afinal, vale 3 milhões de reais, né? Então, eu acho que é uma genialidade de conseguir mexer com essa galera. Ele fala assim, esse pessoal já me odeia. Lembra aquele momento que ele tava cantando, Henrique? Ele tava cantando, aí o pessoal falou, fala mais baixo aí, não canta não. A Alegria falou, para, Davi, vamos respeitar. Falou, ué, ninguém me respeita nessa casa... Não é o fato isso?
Não, com certeza.
Ninguém respeita ele, então ele aproveita, né?
É, eu acho que ele também consegue uma empatia do público. E aí a gente até fala bastante no programa do Self-Service que tem o público do sofá e o público do Twitter, né? Que tem, às vezes, visões um pouco diferentes do jogo. Imagina que uma pessoa que liga ali o Globoplay às 6 da manhã, 7 da manhã e vê todo mundo dormindo e tal, tá o Davi lá, tirando o edredom, limpando a casa, fazendo faxina. Nossa, olha só que bonzinho esse menino. Nossa, olha como ele é legal. Olha, enquanto todo mundo tá dormindo, ele tá ali ajudando todo mundo. Então, de novo, eu não sei se é estratégia ou não, mas tudo que ele faz tá se dando muito certo no jogo até agora. Posso fazer um comentário rápido?
Pode,
no chat?
Por favor.
Que claro. Meu chefe tá aqui.
Seu chefe. Lucas Selfie?
Lucas Selfie.
Está convidado também, mas viram eles que lutem, se quiser prestigiar, né? Pra gente falar de BBB, de reality.
E a Gabi também, Gabi Augusto, que também é minha chefe lá da Não Não Produções, que é onde a gente faz o self-service. Então, um beijo pra eles.
A galera prestigiando, né? Gosto assim, a galera prestigiando. O Henrique também entende tudo, né? De reality, então... Né, mais ou menos.
Tô aprendendo ainda.
Vamos ser igual o Davi, humilde.
O bom é não saber. Só dar opinião
isso,
e ver o que acontece.
Eu sou assim, eu finjo que sei, finjo bem. Dá impressão, mas não tanto.
4 anos já,
tá vendo? É, 4 anos, não, eles que lutam, a gente finge bem. Sabrina, vamos girar o tema, que tem muito assunto bom aí.
Bom, gente, agora a gente vai voltar pra Nigéria. Eu amo que a gente gira o tema, mas a gente volta pro mesmo tema. Porque, querendo ou não, né, gente, o que é o BBB sem essas duas pessoas incríveis, que é Davi e Lady?
É.
Enfim, Henrique, diga para mim, o que você acha... Como você acha, na verdade, que será o pós de Lady Erin aqui fora? Você acha que ela vai ter que se justificar mais do que Vanessa, mais do que Yasmin? Ela terá que gravar um vídeo usando uma roupa rosa e dizendo palavras-chave que a assessoria dela mandou?
Se ela vai ter, eu não sei, mas eu não acho que ela deveria. Né? Não é... Porque eu não vejo que ela fez nada de errado. Assim. Inclusive, ela perguntou de novo. Ela perguntou o que ela poderia fazer. Né? Então, espero que não seja necessário. Né? E também acho que, independente de qualquer coisa, que tenha também um cuidado com o mental dela. Porque, infelizmente, passou muito do ponto que está acontecendo com ela aqui fora. Então, eu acho que, independente de vai seguir uma carreira artística ou não, é que ela tenha um cuidado mental. A gente viu, né, o que as redes sociais podem fazer com as pessoas... Infelizmente, a Vanessa Lopes foi um exemplo disso, né? É, obviamente, não foi dentro do programa que ela viu o que acontecia, mas ela já vinha de um passado cheio de, enfim, influência da mídia, de tudo que ela fazia tinha milhões de comentários, repercussão. Então, espero que consigam lidar bem com o pós dela, assim. Tô preocupado realmente com ela como pessoa, porque tá sendo muito cruel. Tudo que eu tenho visto, assim, comentários racistas, comentários bastante pesados que passam muito do jogo, né?
Sim.
Tudo que acontece no jogo, gente, fica no jogo, né? Mas sabe qual eu acho que foi o maior erro de Lady Ellen? Posso opinar
Diga,
aqui,
claro.
Sinceramente? A Lady Ellen comprou o barulho de todo mundo que não gostava de Davi e nunca fez nada. Rodriguinho falou que ia chamar ele pra chincha, nunca chamou. Yasmin, Vanessa fizeram muito pouco. Acho que a Lady comprou esse barulho, comprou essa história e foi pra cima com tudo. Eu acho que não foi ruim pra gente. Ela prometeu... O pessoal não pede entretenimento? Não pede que as pessoas façam BBB raiz? Ela entregou. Então, ela foi a única que rivalizou com o Davi, que prometeu e cumpriu.
Sim, e eu acho que ela defende o que ela acredita, que é justamente o que a gente espera de um BBB, né? A gente não quer que as pessoas fiquem lá sentadas fazendo o bom samaritano. Ela não tem... Eu acho que as pessoas esquecem que a pessoa não tem a visão completa do jogo. Ela tava ali aliada com a Yasmin, com a Vanessa, aí... Cada pessoa pode imaginar quais sejam os motivos dela. Talvez seja apenas uma amizade, uma cumplicidade que se criou ali, pelo menos pra ela. E aí ela se alia a essa pessoa e ela vai criar a visão dela do jogo a partir das pessoas com as quais ela está aliada. Então, assim, ela defendeu o que ela acredita. Ela tem uma visão tal do Davi. Ela tem pessoas corroborando para o que ela acredita. Então ela foi lá e atacou o Davi. Aí se é uma estratégia, eu acho que não. Mas se é uma atitude que é... positiva ou negativa, se a pessoa concorda ou não, se ela acha que é um limite ou não, querendo ou não, naquele momento, o Boninho falou que poderia fazer o que quisesse, que era pra fazer o fuzuê todo lá dentro e tudo bem. Então, eu acho que a gente vai voltar 1 milhão de vezes nesse ponto, porque eu acho que é muito injusto, realmente, o que fizeram com a Lady. E eu acho que é uma falta de cuidado da Globo. E, enfim, é o que a gente já discutiu, né? Pra gente não se delongar muito no mesmo assunto. É.
E ainda, falando do pós da Lady, eu realmente torço pra que no segundo semestre a gente veja ela com o chapéu, em tapecerica.
Eu acho tutum, super compreensível. Sabe?
Voltando fazendeira. Imagina, vai ser maravilhoso. Nossa,
e eu acho que ela tem um perfil.
Com certeza.
Acho que ela tem um perfil. Tem uma galera que tem um perfil de fazenda e tem uma galera que tem perfil de BBB.
Sim.
É, a Lady, acho que ela pode ser pinçada, assim... É, pelo Carelli, acho que vai entregar muito num reality que permite um pouco esse embate, né? Porque o BBB já viu que deu uma segurada e cria... Você não acha que cria um precedente perigoso contra o entretenimento? Essa bronca do Tadeu?
Com certeza. Eu acho que limita, né? As pessoas dentro do programa. A gente não... Imagina eles lá dentro. Eles não têm parâmetro, né? A gente vende duas edições que não renderam o que era esperado pelo público, por todo mundo, né? Pela própria produção. Tanto que eles procuraram algumas mudanças no formato, enfim, que eu acho até que foram boas. A gente vende uma temporada boa. Esse ano a temporada tá legal. Assim, o que aconteceu ontem pra mim foi muito triste mesmo, mas vamos torcer pra que não impacte no resultado da temporada como um todo. Mas eu acho que é isso, assim. É, quando a gente consegue alcançar, ou pelo menos a gente vê no programa o que tá acontecendo de mais legal, no melhor momento, no clímax da temporada, eles cortam pela raiz a história. É. Não é que eles falam pra diminuir um pouquinho. Não, eles falam pra parar de fazer isso. Falam que não é legal, que não pode fazer, e quem fizer vai ser expulso, enfim. Então eu acho que cortaram realmente a nossa vibe aqui.
E o que eu acho engraçado, de certa forma, é que muitas vezes a Globo teve atitudes enquanto prova, enquanto dinâmica, enquanto o jogo da Discord, agora o Sincerão, que podem ser consideradas problemáticas, tanto quanto a Lady Ellen jogar a mala na piscina. Então, por exemplo, eu acho aquela dinâmica da Maria, que ela deu a baldada na cabeça da Natália.
É.
Gente, aquilo ali foi problemático. É. E assim, problemático não, mas em comparação uma coisa com a outra, elas não estão tão distantes assim. E foi a própria Globo que produziu. E a gente tá falando de realities brasileiros. Eu acho que essa semana eu vi um vídeo do BBB. Não me lembro de que país, gente. Mas assim, que eles colocavam uma coisa importante pra pessoa. Pra entrar dentro da casa, ela tinha que ficar imóvel. Então, assim, a menina entrava o cachorro dela. O cachorro dela queria interagir com ela. E ela não podia fazer nada.
Mas
então,
o cachorro, gente... eu não comentaria.
Ai, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei muito triste vendo aquilo.
Imagina a mulher do Buda entrando
lá. É o meu sonho. Eu postei no Twitter, deu quase 10 likes, porque meu Twitter, infelizmente, não pega muito. Mas, ó, eu postei, eu falei, gente, Boninho, é só copiar. Só copia,
só que
não precisa
nem
inventar. Pega, congela, tira o Marcos Veras. O invasor agora vai entrar, todo mundo congela. Mulher do Buda, deixa ela 10 minutos lá. Ela vai fazer umas 3 publis de Downing, de iFood, porque ela tá, né, 100k por publi. Fala o que ela tem pra falar e vai embora. Pronto, acabou. É só isso.
Nossa, gente, é uma possibilidade. Mas, enfim, o fato é, a Globo muitas vezes passa dos limites também. Passa dos limites, não. O limite que eles estabeleceram ontem, né? O novo parâmetro de limite. Eles mesmos já cometeram ali algumas situações que podem ser lidas como problemáticas nesse novo critério. Então, eu não entendo, assim, realmente.
É. Ô, Fernanda, o pessoal tá comentando aí em polvoroso no chat.
Ah, fervoroso.
Então, por favor, vamos liberar, vamos soltar a galera falando aí, soltando os cachorros na gente. Bora.
Vai lá, Jennifer. A mulher do Buda entrando seria legal. Agora, a Maria falou... Miguel? Quem torce? Ela falou torce, mas é torce. Quem torce pra essa maluca da Lady entrar na fazenda, misericórdia.
Mas é sobre isso, não é mesmo?
É, deixa eu ver quem mais aqui. Lady é cara da fazenda. Aqui é a Nadir. Davi só falou diante da ação cruel da Lady, mas nada fez. Tá bom?
Oh, o pessoal tá firme nos posicionamentos. Tô gostando. Aqui é um aqui, espaço pra comentar.
A Arlete, se Davi não ficar de pé, Lady teria agredido ele. Lady é muito ousada.
É, isso é verdade. A Lady, ela é muito firme. Ela confrontou o Davi, beirou ali, eu senti... Quase que uma agressão, né? Ela gritava assim, ela cantou uma música super agressiva, né? Vou pisar no seu pescoço. A gente não passa pano pra os exageros, mas a gente... É uma opção, né? Ou entretenimento ou Disneylândia, né?
Então. E outra coisa, gente, falar por falar, o Davi também falou várias atrocidades envolvendo o defecar, né? Então, assim, pra ser family friendly, como disse o Gabriel. Então, assim, falar por falar, não é mesmo? E às vezes o Davi teria até cometido se não tivesse a voz de Boninho, mais uma vez, a voz do além, dizendo, não faça isso.
É.
Então, assim, até que ponto é justamente que a gente entrou aqui também várias vezes. Até que ponto isso não é uma estratégia? Acho que não é uma estratégia, mas acaba pra proteger o Davi, que é o entretenimento da temporada, né?
Faltou o Davi pedir ajuda pra Alane, né? Pra esse momento do defecar, será? Né?
É, nossa, é verdade, né? Tem essa história, ela é boa nisso, né?
Ela é boa, ela é
e
boa.
E a Bia também tem um jeito diferente, né? De
não.
Enfim.
Vamos abrir um parênteses para esse assunto. Eu sei que não é o melhor dos assuntos, mas assim, a Bia tava no quarto do líder, a Fernanda ficou pistola com ela porque ela desceu pra ir defecar no quarto.
Pra ir defecar, eu não
no quarto de todo mundo. E ela, a Fernanda ficou pé da vida. Aí a Pitel falou, mas é pra não ficar o cheiro pra ela. Ela falou, pô, mas fica o cheiro pra gente aqui.
É isso que a gente gosta. São esses detalhes, é gostosinho.
Essas brigas, assim, briga por feijão. Briga
de leite, sabe?
Gente, é o tipo de briga que você tem quando você vai viajar com seus amigos. E aí você quer, no terceiro dia, você já quer eliminar. Eu teria um paredão com os meus amigos.
É, importante.
Eu espero que vocês estejam assistindo isso. Mas outro ponto que eu fiquei aqui pensando. A gente muito se fala de A Fazenda. E eu me lembro, assim, a edição de Fazenda mais clara na minha cabeça. Que são duas, na verdade são duas. Que a gente carrega muito até hoje. Que especialmente acho que da Jojo Todinho. Jojo Todinho seria cancelada. Ela receberia uma advertência do Tadeu se ela estivesse no BBB?
Da Jojo e do Lucas Self, tá só pra...
É, eu sei, eu estava lá, eu assisti essa.
Isso,
eu assisti essa com o Lucas Self, inclusive, adorava. Assisti a cabine de descompressão com o Lucas Self na próxima edição, também adorava, inclusive. Pô. Ele era um exemplo que era incisivo com quando as pessoas saíam.
Eu conheci o Lucas nisso. Eu dirigia o Lucas na cabine de descompressão. Aí,
a gente fez
boas cabines, hein? Estedinho é uma marcante. Quando eles descobrem tudo o que aconteceu, putz, é muito gostoso.
Gente, eu amava. Eu assistia a cabine. Quando eu acompanhava a Fazenda, eu assistia a cabine de descompressão. Eu nunca assistia a live do Eliminado do BBB, porque eu sempre pensei, ai.
Fica nesse jogo meio blasé, fica chato, né?
Agora é cabine de descompressão, gente.
A Record parece que. Caos. É engraçado, né? Parece que a Globo que ficou uma emissora mais evangélica, né? A Record ali na Fazenda, ela solta os cachorros, né? Não quer nem saber.
É, e eu acho que a Record também teve momentos muito legais na última temporada. Por exemplo. Quando, logo no começo, quando o Yuri, o Tonzão, o pessoal começou a falar algumas coisas homofóbicas, né, sobre o Lucas Souza, eles foram lá e falaram, gente, homofobia é crime, vamos parar de fazer isso. E na cabeça do público, nossa, a Record nunca vai falar sobre isso, imagina, foi lá e pontuou. Então, eu acho também é uma evolução do formato, da direção, de todo mundo, que estão preocupados também com tudo que envolve, né? Que é mais ou menos o que a gente falou da Lady aqui agora, que eu acho que faltou um pouquinho de tato para a produção do Big Brother.
Jojo seria cancelada. Gente, tô muito pensando nisso. Jojo seria cancelada depois de bater na garrafinha, sabe? Raíssa seria cancelada depois de jogar creme na cara de uma
na
pessoa
cara,
que não
é
lembra
verdade,
de alguém.
Do quarto louco,
o que seria acontecer? O que aconteceria se fosse na Globo?
É, mas vamos falar a verdade, né? Você olha pra um lado, tem o Cartolouco. Você olha pro outro lado, tem vai o Rico. Você olha pro lado, tem a Jojo Todinho. Eu penso assim, não vou ganhar isso daqui de jeito nenhum. Porque realmente são personagens que se entregam muito. Né? E eu acho que é isso que falta no BBB. Quando tem uma Lady, que por mais que errou ou não, aí fica o seu critério julgar. Mas pelo menos entregou um momento ali do entretenimento e o jogo avançou, né? Se não, imagina, hoje o Davi não teria nenhum rival, né? Não teria ninguém, porque o Buda já desistiu. E aí que eu vou chegar nesse gancho maravilhoso.
Oba, eu adoro esse assunto.
Amo, gente, eu também.
Buda pode desistir do BBB? Porque semana passada eu falei, eu quero que ele ganhe o anjo. Ele ganhou o anjo. Mais uma vez pra gente, vai, Buda. Ganha o anjo. Se não tiver de novo a sua esposa lá, ex, você acha que ele desiste do programa por ela? Por amor?
Que amor é esse?
Será que ele desiste? Eu não sei, não tenho essa resposta. Eu espero que não. Assim, eu até falei isso esses dias, fui um pouco, enfim, contrariado ali, porque o assunto infidelidade não significa que eu sou uma pessoa infiel. O assunto infidelidade me entretém muito. Talvez eu seja um pouco errado por isso, desculpa, tá, gente? Mas é que eu sou uma criança criada à base de teste de fidelidade. É. Que a gente sabe também que não é a questão mais, né? É um pouquinho falso também, né, gente? É um atorzinho ali. Mas, enfim, eu acho muito divertido, porque... E aí, de novo, tô nem aí pra saber se é certo ou se é errado. Cada um faz o que quiser, seja todo mundo seja feliz. Mas, a partir do momento que a pessoa tá dentro de um reality show, que ela tem um relacionamento aqui fora, e que ela se envolve com outro... Vamos combinar, né? O Buda não chegou às vezes, de fato, mas ele tava quase nisso, né? Flertou, falou
apareceu
que mexeu com, né, com ela, o Baiana mexeu comigo, enfim. Eu acho que tem que ter um nível de cara de pau muito alto pra fazer isso em rede nacional. E ele ainda no começo, eu sinceramente acho que ele desde o começo percebeu o que ele tava fazendo, que ele sabe que o público sacou, mas ele tinha ainda, não posso falar aqui dentro. Como se a gente não tivesse sacado tudo que tivesse acontecendo, né? Então, eu sinceramente acho que ele não deveria desistir. Mas um segundo anjo ali sem a Camila, eu acho que de fato o emocional dele vai embora. Né?
E você? O que, que eu não consigo falar nesse tema sem dar risada?
Gente, eu acho que é muito fácil homem trair, porque olha aí, Arthur Aguiar foi campeão com 16 traições, sabe? Ele vai se culpar por ter traído uma vez? Ele poderia ter traído 16 e ganhar mesmo assim?
É.
O que eu pensaria nisso se eu fosse ele. Eu acho que é um último... Sei lá, a luz do fim do túnel. É a única última esperança que ele pode agarrar. Eu acho que é isso. Arthur Aguiar foi campeão, porque eu não seria.
É verdade. E tem o lance também que ela tá fazendo muitas publis aqui, a ex-noiva do Buda, né? A esposa do Buda. Ela vai ter que dividir esse dinheiro com o Buda, né?
Tô sabendo disso, né? Por causa do casamento, que é comunhão de bens, né?
É, comunhão de bens. Vai ter que dividir. Olha,
inclusive,
uma mulher existe... tá deixando o cara bem de vida.
Existe a teoria da conspiração que tudo isso foi planejado pelos dois antes de ele entrar, né?
Nossa, sabe gente, disso? Sim, isso é genial.
É. Então, se for, é genial. Parece que sim, né?
É. Tem essa também, né? Pode ser só juntado. Não sei.
É, porque muita gente fez assim, pensando, questionando a orientação sexual dos dois. Mas eu sabe o que eu acho? Eu sinto que pode ser um pouco... Hoje em dia eu não acredito mais em nada. Eu acredito que pode ser uma estratégia, né? Porque foi meio do nada. As falas também que ele teve, não posso... Ah, eu tô com medo que a galera tá shippando, eu e a Pitel, não tem nada... Isso é uma fala que muito preguiça. Que acusa ele. Você sabe o que você fez, você não é bobo, né? Ele não é inocente.
Mas
não é inocente.
Eu acho que o assunto infidelidade, ele não te entretém apenas. Eu acho que entretém o brasileiro inteiro. Só que o brasileiro não gosta de admitir. Gente, eu acho que infidelidade é um tema... Vamos pensar nos últimos meses. Tivemos Luísa Sonza. E o mundo parou girando em torno de Chico Moeda, sabe? Então, assim, infidelidade é um tema que rende. E se eles... planejaram isso, foi muito genial. Muito. Porque realmente não tinha como dar errado, assim. Nossa. É óbvio que seria o tema da vez.
É, e os detalhes chocam, né? Porque ele falar ali, eu tô preocupado com a Camila, porque ela é uma pessoa muito reservada. Ela vai ficar chateada com essa exposição toda. E ela aqui fora, mostrando o makeover dela, né? Nossa, é tudo muito perfeito. Se eles planejaram, eles são gênios, porque... Eu não conseguiria pensar, assim, não tem enredo de novela na Globo melhor que essa história.
Não tem.
Um reality show desse reencontro, a Sabrina já falou isso, é o seu pós-BBB preferido, né?
É, a Amanda Brandão, que foi nossa convidada semana passada, ela fala que deveriam ressuscitar o Power Couple só pra colocarem eles, e depois colocar na Fazenda, e depois no De Férias com esse.
Nossa!
Não, seria já deixa, perfeito. Vambora, é isso aí, eu concordo.
Emendar.
Record, mais uma vez... Sei lá, alguém tá em escuta. Carelli, você está em escuta, faça isso acontecer.
E eu tenho mais uma sugestão completamente vazia que ninguém vai assistir. Eu falando que é Globo, né? Acho que vão ouvir minha opinião aqui.
Vão, Boninho, tá assistindo.
Vai saber, Boninho assiste toda semana.
Tá aqui, com certeza. Rodriguinho, Dança dos Famosos. Não é? Não faz sentido?
Não.
Faz.
Não quis dançar, pô.
Por favor.
Não quis dançar? Imagina ele lá dançando.
Nossa.
Gente, por que nem colocaram Nego Di ainda?
É.
Planta faz isso?
É verdade, bom
e
nome
assim,
também.
Precisamos tocar no tema importante. As amizades de Thiaguinho.
Teve isso também, né?
Porque Thiaguinho, ele é amigo de Neymar, de Rodriguinho. Ai. E quem tava no aniversário do Thiaguinho? Nego Di. O pessoal falou, pelo amor de Deus, Thiaguinho, não entre no BBB. Eu não quero saber que você provavelmente, talvez seja um macho escroto. Né? Uma pessoa complicada pelos seus amigos. Então... É um tema também sensível, mas gostei dessa ideia.
Não é bom?
Rodriguinho na Dança dos Famosos.
Eu tô preocupada com o Thiaguinho, gente. Nossa, eu nunca pensei nisso.
Você gosta dele?
Essa balada. Gostava, né? Agora tô meio preocupada. preocupada. Não vou botar a mão no fogo, né? Porque a gente nunca sabe.
Mas eu daria tudo pra ver Rodriguinho na Dança dos Famosos sendo detonado por Carlinhos de Jesus 8.4.
Não, e aí vai no júri... Eu tenho aqueles júris convidados e o técnico, né? Vai o Davi no júri. Ele vai julgar.
Gente...
Sente falta de ser jogador.
Inclusive, um dos diretores do Domingão, desde a época do Faustão, é meu homônimo. Ele chama Henrique Matias com TH também. Durante muito tempo, eu recebia na minha DM mensagens de dançarinas querendo se inscrever no Domingão do Faustão. Eu falo, então, minha querida, infelizmente eu não sou esse.
Então, por favor, se vocês precisarem de qualquer emprego ali no Luciano Huck, no Domingão, aqui,
arroba Henrique Matias com TH. Eu não vou conseguir te ajudar, mas eu vou dar um incentivo. Falar, bom, boa sorte, vai lá, vai com tudo.
Henrique Matias 2.0, se você quiser me chamar também.
É, exatamente. Gostei. Mas, vamos girar o assunto, estamos chegando próximo do final da nossa live, mas temos um assunto importante. Vem casal aí ou não? Alegrete e Isabela, que parece que vai e não vai, né?
Ai, gente.
Mas tem uma coisa também. Tirem as crianças da sala. Mas chega uma hora que o tesão não segura mais.
Ele tava family friendly há poucos minutos atrás, defecar.
Eu tava falando defecar, mas chega uma hora que vai explodir.
Inclusive, eu vou fazer um merchanzinho aqui, porque hoje a gente falou com a Denisiane, que é a irmã gêmea da Denisiane. E ela até saiu no Choquei, saiu um monte de lugar, Central Reality, que ela ficou chateada, não gostou da forma que a Lani e que a Bia estão incentivando, estão meio que de cupidas ali da relação dos dois. Eu acho que a Isabelle está se segurando bastante ali, né? Ela é uma pessoa que parece pensar muito no jogo externo. Então, eu acho que isso tem impedido isso de desenvolver um pouco mais, mas tem mais um mês ainda, né? E aí a casa vai ficando mais vazia, você não tem quem ali dar um abracinho. Pode ser que aconteça. Eu sinceramente... Bom, a gente já pode entrar no assunto, certo?
Pode.
Eu tenho uma teoria que o único jeito do Davi perder agora, tirando alguma questão de bebida, de agressão, essas coisas, passa necessariamente pela formação do casal Matheus e Isabelle. Porque eu acho que isso pode gerar um triângulo que pra ele vai ser muito ruim. Porque, imagina, numa festa lá rola um beijo. Vai ter um VT dos dois, que o Davi vai estar no fundo assim, com uma cara brava olhando. Aí a edição, que eu não sei o que vai fazer, pode pintar ele já como um cara um pouco mais controlador, mais ali ciumento. E podem vir argumentos tipo, peraí, por que você tá com ciúme de mim se você tem uma esposa lá fora? Isso é uma fic, tá, gente? Tô hipotético.
Fanfic BBB.
Eu acho que isso pode acontecer. E em um determinado momento, a Isabelle pode fazer uma coisa meio Dona Flor e seus dois maridos e falar, não, peraí, não preciso de ninguém.
Sou empoderada.
Sou empoderada, sou mulher, tenho meu arco e vou pra cima. E aí eu acho que ela pode ganhar o Big Brother.
É, porque o Alegrete, querendo ou não, apesar de todas as minhas desavenças com ele... Gente, eu tenho muita preguiça do Alegrete, desculpa.
Eu também.
Mas enfim, eu acho que ele é um personagem forte, justamente pro público do sofá. Ele é aquela pessoa boazinha... Aquela pessoa, assim, mocinha de novela, sabe? Então, assim, eu acho que o Davi comprar uma briga justamente com ele, se ela formasse um casal com qualquer outra pessoa, talvez não fosse tão problemático quanto ser com a Alegrete. Eu concordo que é um fator. E aí, justamente nessa construção de enredo da FIC que Henrique trouxe, pode vir justamente aquelas acusações, né, de assédio que tiveram, aquelas questões ali meio problemáticas que surgiram em alguns momentos, especialmente no público do Twitter. Então, eu acho que realmente é perigoso, hein, gente?
Olha, a Tati comentou aqui uma coisa muito interessante, é importante a gente pontuar. Aqui o jornalismo sempre tem espaço neles que lutem. Jornalismo tem espaço, ó. Encontraram uma foto do ex da Cunhã e ele é idêntico ao Matheus. Por isso o burburinho também. Que é uma vertente que a Anitta também segue. Todo namorado da Anitta é meio parecido. Já viu? Tem os mesmos caras, assim, que namora com a Anitta. Será que pode surgir disso
Pode ser. Acho que ela já até falou que dela, né? ela deu indício, né? A Bia tá plantando essa sementinha nos dois e ela tem compartilhado que, de fato, rola um negocinho ali, né?
Tá se segurando.
Tá se segurando. Eu acho que a Isabelle é isso mesmo, assim. Ela pensa muito no jogo externo. É uma pena porque se torna ela um pouquinho planta ali, né? Em vários momentos que ela poderia ter brilhado, poderia ter até se desvinculado do Davi. Mas eu acho que ela pensa muito aqui fora. Ela entendeu que o Davi é um personagem muito forte no programa, que talvez rivalizar com ele não vai dar certo. Tendo em vista, né, os paredões que, de fato, quem tava contra ele saiu. Mas acho uma pena, porque eu acho que fortaleceria muito o jogo, criaria uma nova rivalidade, e aí, quem sabe, a gente pode ter uma final um pouquinho mais disputada.
Seria importante, né? Seria importante. Mas, gostei desse tema aí, porque eu acho que realmente esse casal pode mexer um pouco com o jogo e entre os aliados, as preferências dos próprios aliados ali naquele quarto, acho que pode balançar. Mas, sua missão ainda não está completa no Eles Que Lutem.
Claro, manda.
Porque temos o Sem Tempo, irmão. É um bate-bola, jogo rápido com a Sabrina. Sabrina, ela é cruel.
Tá bom.
As perguntas são afiadas.
Sempre sobra pra mim.
É, claro.
Eu não sou apresentada, ainda fico com a parte ruim do programa. Eu fico impressionada.
A parte boa.
Meu salário vai ter que aumentar.
Brilha, ó. Brilha, Sabrina.
Muito obrigada. Bom, então é basicamente isso. Uma pergunta, uma resposta simples e rápida.
Vamos lá.
Uma planta.
Uma planta Giovanna. Sem chance.
Seu favorito.
O meu favorito, Fernanda, ainda.
Quem pode vencer o Davi?
Isabelle.
Sincerão ou Jogo da Discórdia?
Jogo da Discórdia.
Quem Yasmin Brunet vai seguir de volta dos Pipocas?
O Buda, por favor, segue o Buda, Yasmin. Estou te pedindo isso.
Lucas Buda merece perdão da noiva?
Merece. Todo mundo merece perdão, gente. Vida que segue. Ó, Mirella e Dinho aí. Todo mundo muito bem. Segue a vida.
É verdade, né? É. Enfim. Tadeu, Bial ou Leifer?
Bial. Eu acho que ele deu o tom pro programa ser o que é hoje.
Quem merece ter a mala jogada na piscina? Essa é pesada, hein? Rápido, rápido, rápido.
Desculpa, Boninho, você merece ter essa mala jogada. Porque depois você fica lá, vai falar de negócio falso. Gente, é cortina de fumaça, merece. Desculpa, falei muito já, próximo.
Traga um eliminado de volta.
Nisa.
Ai, justifique, mas seja rápido.
Eu acho que ele tinha enredo, é uma coisa meio Gustavo Beats, assim, sabe? Eu acho que ele queria criar coisas, mas não teve tempo pra isso. Sendo bom ou não, tá? Não tô falando que ele é vilão, é mocinho, enfim.
Vilão da temporada.
Rodriguinho.
Gente boa, mas que não serve pro BBB.
Raquel. Uma queridaça. História incrível, mas no jogo teve um momento só e não aproveitou.
Chato, mas que serve pro BBB.
Péssima pessoa, mas ótimo BBB, Rodriguinho também.
Ok. Personagem do BBB que já saturou.
Alane.
Ok. Agora essa tem que ser muito rápido. MC Bin Laden ainda está dentro da casa?
Tá, infelizmente tá, você acredita? Ele tá na casa.
Chocante, né? A gente já tá te esperando em Ermelino, em Vila Progresso, tá, Bin Laden? Vai ter uma recepção.
Foi bem, merece aplauso? Merece aplauso. Foi bem, não pipocou, é assim que a gente gosta, não pipocou. É, eu acho que você passou dos limites. Acho que você passou dos limites.
Você
chega.
Não é bronca, Gabs?
É, assim, chega, não dá, né? A gente não gosta dessa...
O público não quer ver esse jogo.
Mas ali na outra sala você falou que eu poderia fazer tudo isso.
Então, vamos
mudei
seguir.
Mudei de ideia.
Foi muito bem, foi muito bem. Acho que você respondeu perfeitamente. Gostei da Raquel. O pessoal tinha falado do Alegrete, né? A Amanda falou Alegrete. É verdade, mas a Raquel também.
Também,
é. A da sumida também, né? Depois que ela macetou o Marcos, ela evaporou.
Uma pena, né? Porque teve um momento ali, a gente sempre falou do programa que Michel e Raquel eram plantas. Teve uma época que a gente defendia que eles não eram plantas, que eles tiveram movimentações, mas eu acho que o Michel ficou muito à frente dela, né? Tanto em prova, quanto em movimentação, em enredo. É uma pena.
Dinheiro.
Dinheiro também. Nossa, muito dinheiro, inclusive. Uhum. Mas é uma pena mesmo, porque a Raquel eu acho muito legal, assim. Acho uma ótima pessoa. Acho que ela poderia ser uma personagem melhor. Tem um mês ainda pra render, mas até agora não deu.
Se não rendeu em 60 dias, agora já foi, né?
Pois é.
Bom... Mas sempre há uma esperança. Olha a Lady Ellen aí. Desabrochou.
É verdade.
Sempre há uma esperança. O pessoal que tá aqui no chat, vai curtindo, vai se inscrevendo. Também o Eles Que Lutem também está no Spotify.
Boa.
Você pode dar 5 estrelas, ouvir ali na academia, lavando uma louça, voltando para casa de metrô. Aquela coisa toda, você ouve Eles Que Lutem e o tempo passa rapidinho. Você botar a gente em 2.0, vai que vai. Bom, mas antes, tem a pergunta fixa. Todos os convidados que passam aqui respondem. Qual programa de TV marcou a sua vida?
Qual programa de TV marcou a minha vida? Eu já tinha assistido, então tava pensando um pouquinho nisso antes. Casa dos Artistas.
Mas olha, gostei.
Ah, assim, era uma loucura pra gente, né? A forma como surgiu, né? Todo o mistério em torno disso. A FIC de ter roubado ali os livros da Endemol, que se fala essa história, né? O próprio o Carelli, que eu sinceramente admiro muito o Carelli. Achei ele um grande diretor de reality. Acho que ele, de fato, faz render um reality. Então, a Casa dos Artistas foi um marco, né? Imagina, 50 pontos de audiência. Aí o Silvio Santos mudou todo o formato, né? Ali, aquelas ligações ao vivo. Lembra? 5 ligações eliminavam a pessoa, independente de quem ligou, de onde foi. O Frota voltou pro jogo. Eu acho que reality show é um pouco disso também. É, um pouco de interferência, um pouco de brincadeira no meio. Eu acho que fica mais legal. Eu, pelo menos, vejo um reality sem torcer. Eu gosto de ver como personagens, como diversão, entretenimento. E eu acho que a Casa dos Artistas foi um pouco disso, assim.
Gostei. Casa dos Artistas é um grande reality. É, o Silvio Santos falando pro você vai votar no Supla? Não vota do Supla, não. Do Supla, acho que não merece. E aí ele trocou o voto. É. A pessoa trocou o voto e o Supla não foi eliminado. E trouxe, Frota, você vai voltar pra casa. Voltou,
gente,
pra casa.
Tudo que tem o Silvio Santos é incrível, né? Meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Nossa. Patrícia Bravanel, alguém, se vocês estiverem me assistindo, me por levem favor. Pra conhecer o Silvio
Isso,
Santos.
Por favor, por favor.
Eu imploro.
Nossa, muito bom. Gostou de estar aqui no Eles Que Lutem?
Pô, foi um prazer imenso, assim, tô muito feliz que você
Não
me
minta, vai voltar mais vezes?
Se vocês me chamarem, eu venho aqui, gente, por favor.
A gente precisa contar um bastidor, convidado bom, trouxe até uma torta pra gente comer aqui no pós. Vocês vão ver nas redes sociais, sigam Eles Que Lutem, você vai ver a gente apreciando uma torta, fazendo a corda menina ali, igual a Ana Maria Braga. Um queridaço aqui, mandou super bem, não pipocou, né?
Não pipocou, gostei assim. Tava ainda ocupado. Justificou escolhas, porque eu ainda coloquei isso, que eu sou uma pessoa má.
Isso, jogou, na hora.
Joguei.
Como que eu faço pra seguir o Henrique Matias e acompanhar você lá no self-service?
Bom, gente, meu Instagram é @henriquematias com TH. Eu Tô trabalhando no self-service de segunda a sexta, a gente faz live ao meio-dia para falar de Big Brother e a gente também, depois do programa, entra ao vivo em live no canal self-service no YouTube para repercutir ali tudo que rolou. Ontem, por exemplo, foi uma tristeza fazer a live, o Lucas e a Gabi estavam lá. Hoje eu tô com a Deza fazendo live logo depois do programa. Acabou o programa, a gente entra em live ali. E também, se me permite, eu também aproveitei esse momento aqui que eu tô com vocês, eu vou voltar com um projeto meu no YouTube.
Boa.
Um projeto próprio. Que basicamente é entrevistar pessoas. Então, quem tiver afim de falar comigo, pode mandar lá no Instagram, @HenriqueMatias, uma DM, eu vou procurar você, a gente vai marcar um dia, eu vou abrir uma live e vou entrevistando pessoas. Basicamente
gostei,
isso.
Gostei. Vai ser só pessoas interessantes?
Não, quem quiser falar.
Ah, se não for, então pode me convidar.
Não, vocês estão convidados. Todo mundo aqui está convidado, por favor, todo, gente. Que é isso.
Gostei.
É isso.
Depois você manda o link, a gente vai deixar aqui na descrição, para gente deixar bonitinho.
Agradeço.
Nesse novo projeto. Muito sucesso para você. É isso, né? Como que eu faço para seguir e ler Sabrina Castro?
Eu não vou falar de novo, porque eu fiquei abalada depois semana passada, tá? Até minha mãe ficou te imitando depois. Então, assim, gente, vocês podem pesquisar Sabrina Castro no Google. E aí é o primeiro link no Notícias da TV, minha coluna. E no Instagram é Castro M. Sá. Eu estou lá para falar com vocês também. Não tem nenhum programa de entrevistas tal qual o Henrique, mas estarei lá. Pra caso vocês queiram acompanhar minha vida desinteressante em Ermelino Matarazzo.
Rainha de Ermelino Matarazzo.
Posso aproveitar só agradecer ao pessoal aqui. Tem uma galera.
Manda um beijo. Manda um beijo. Só a câmera da verdade.
Que tá sempre comigo aqui no self-service também. Agradeço muito o André, Jenny, Vivi. Todo mundo que tá aqui. Ficou o programa inteiro comentando. Então, nossa, muito obrigado. Um beijo. E pra quem, enfim, não falei o nome, mas também tá aqui, muito obrigado por ter assistido.
Não, você tem um fã-clube enorme. Pessoal que tá aí, que segue o Henrique, por favor, também se inscreva no
YouTube,
se vocês gostarem. Né? É importante.
Semana que vem vocês estão de volta, certo?
Estamos de volta, por favor, mesmo horário, quarta-feira. Mandar um beijão aí, André, Vivi, Jennifer, todo mundo aí. Muito obrigado pela participação. Pra seguir, me seguir, @BLZGabs. E pra seguir Eles Que Lutem, @ElesQueLutemPod. Estamos em todas as redes
Gabs, sociais. Gabs, só um porém, que a produção quer falar uma coisa pra você.
Peraí, tá?
Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Ó o chapéuzinho.
Ó o chapéuzinho.
Chapéuzinho.
Estamos entrando ao vivo.
Muito bom, eu tenho
por que
medo
que nós estamos entrando ao vivo, Gabi? Deixa eu passar pra cá.
4 anos de Eles Que Lutem?
É isso aí,
muito obrigado, anos. Muito obrigado, 4 anos. Aqui, ó, a plaquinha aqui, ó. O momento emocionante.
Nossa,
aqui,
uma
gente.
Honra, uma
nossa,
honra.
Gostei muito.
Amei.
Muito obrigado,
sejam
viu?
Sejam muitos e muitos anos de muito sucesso e que Eles Que Lutem só suba.
Por favor, né? É isso, muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela festa, pelo Henrique, por vocês, pelo apoio do Lerry, da Fernanda, do Eloan, da Mona, da Sabrina também, que vem, toma 5 metrôs.
Imagina que São Paulo existe.
E
mas tudo bem.
É isso, gente. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal.
Uhul! Uhul. Tchau.